ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, comigo está a Liciane Gonçalves. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2017, aniversário de 12 anos da rádio UFMG Educativa.
Segurança da Mulher. Governador do Estado assina despacho para a criação da primeira companhia de prevenção à violência doméstica.
Educação para o desenvolvimento. Reitores de instituições latino-americanas defendem na UFMG o papel das universidades para o desenvolvimento local e regional.
Queimadas. Coluna de Meio Ambiente fala sobre incêndios na região metropolitana, os riscos para o ecossistema e o nosso papel na prevenção.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
90 anos UFMG.
A Universidade Federal de Minas Gerais sediou nesta terça-feira um seminário internacional para pensar o papel das universidades no cenário atual. A importância da educação superior para o desenvolvimento de regiões e países foi um dos temas discutidos por reitores, pesquisadores e estudantes. Os detalhes na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Representantes brasileiros e argentinos foram unânimes ao apontar a importância da universidade pública para o desenvolvimento local e regional. Eles participaram de mesa redonda no 7º Seminário Universidade, Sociedade e Estado. O evento aconteceu no campus Pampulha durante toda essa terça-feira e foi promovido pela UFMG e pela AUGM, Associação de Universidades Grupo Montevidéu. Essa associação reúne 33 universidades latino-americanas, sendo 11 brasileiras. Ontem, os participantes defenderam que as universidades, principalmente as públicas, são mecanismos de desenvolvimento. Um deles foi o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Héctor Floriani.
Estar particularmente atentas às universidades.
Segundo ele, a educação superior deve ficar atenta às reais necessidades da sociedade e do local onde está inserida. É preciso não apenas escutar, mas reelaborar as necessidades sociais e assim estar mais atenta e mais capacitada para responder a essas demandas.
Mais capacitado para dar resposta a essas necessidades, não?
Mas pensar esse papel também é problematizar o financiamento público da ciência. Foi sobre isso a fala da presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Maria Zaira Turque. Segundo ela, o orçamento somado de todas as fundações estaduais, conhecidas como FAPs, é praticamente maior do que hoje o governo federal destina à área, através do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que sofreu forte contingenciamento de verbas em 2017. Daí a importância de recursos estaduais vindos das FAPs. Além disso, cada vez mais, essas entidades se abrem para a formação de acordos e convênios regionais. Na avaliação de Maria Zaira Turque, essa é uma forma de fortalecer a ciência em todas as regiões do país e dar respostas aos desafios locais e nacionais.
O que a gente considera que é muito significativo é amplia a possibilidade de ter equipes em rede, equipes qualificadas, de somar recursos, de somar esforços, de somar capacidade de pesquisa. Então, da mesma forma que a gente faz esse movimento na direção de outros países, estamos ampliando, estamos fazendo também entre nós.
A presidente do CONFAP citou como exemplo a cooperação formada entre as fundações de Minas Gerais e do Espírito Santo, após o desastre ambiental de 2015 em Mariana, e que atingiu a população dos dois estados. Pensar o papel das universidades públicas para o desenvolvimento também está relacionado à formação de recursos humanos qualificados. No Brasil, segundo dados do Censo da Educação Superior 2016, As instituições públicas são apenas 12,3% das instituições de ensino superior do país, enquanto o restante, 8,7%, é formado por instituições privadas. Até por isso, as particulares detêm boa parte das 8 milhões de matrículas do ensino superior brasileiro. A representante da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, Tamara Naís, que também participou do seminário, ressaltou que é preciso reforçar o papel do ensino superior público na geração de riqueza e de oportunidades para a população.
A universidade pública ela é fundamental para o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, ela pratica a extensão universitária que, em geral, as privadas não praticam. Então, se a gente tira a universidade pública do Sistema Nacional de Educação, há um prejuízo, acho que, imensurável para o nosso país, para o desenvolvimento cultural, científico, social e econômico do nosso país. Por isso, é preciso sempre reforçar o caráter gratuito e de qualidade da universidade pública.
A Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que promoveu o seminário na UFMG, faz sugerir o tema da educação e do ensino superior como mecanismo de desenvolvimento para a pauta da Conferência Regional de Educação Superior para América Latina e Caribe, que acontece em 2018 em Córdoba, na Argentina. Repórter Aliciane Gonçalves. Para retificar uma informação, 87,7% das instituições de ensino superior do Brasil são particulares.
Como parte das comemorações dos 90 anos da Universidade, acontece hoje a entrega da medalha Reitor Mendes Pimentel a personalidades e instituições que se destacam por contribuições relevantes à Universidade. Recebem a condecoração a UGM, Associação de Universidades Grupo Montevidéu, o Curso Intensivo de Preparação da Mão de Obra Industrial, o professor emérito Ângelo Machado e a família dos poetas Afonso Ávila e Laís Corrêa de Araújo, pela doação do acervo do casal à UFMG. Os professores Cid Veloso e Rosine de Sena receberão homenagem póstuma. O evento será às 7 da noite no auditório da reitoria. Em seguida, vai haver concerto com o pianista Nelson Freire. E já está no ar o novo portal da Universidade Federal de Minas Gerais. Para acessar, basta digitar ufmg.br.
De olho na cidade.
A Câmara de BH finalizou hoje a votação da reforma administrativa proposta pelo governo prefeito Alexandre Calil. Os vereadores mantiveram o veto parcial do Executivo a 20 emendas parlamentares, depois de votarem outras propostas. Entre os vetos estão a criação do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária e do Conselho Municipal da Cidade, assim como a proposta de participação de servidores nos conselhos curadores das fundações municipais. A proposta da reforma prevê extinção de 400 cargos comissionados, a fusão de fundações e a manutenção de 16 das 26 secretarias existentes até 2016. Por outro lado, foi criada a Secretaria Municipal de Cultura.
Os vereadores mantiveram veto do prefeito à proposta de tornar obrigatória a publicização dos critérios de admissão de servidores de alto escalão, como secretários, coordenadores das regionais, procuradores e assessores especiais. Foi aprovado em primeiro turno o projeto que determina que reajuste de tarifas de ônibus deve ser informado à Câmara pelo menos 20 dias antes da data prevista, com detalhamento das razões do aumento em planilhas. Outro projeto aprovado, também em primeiro turno, prevê gratuidade no transporte público municipal a gestantes a partir do quinto mês de gravidez.
Segurança Pública.
Governo de Minas promete criar nos próximos 30 dias a primeira companhia de prevenção à violência doméstica contra as mulheres aqui em Belo Horizonte. O anúncio foi feito nesta manhã durante o Seminário Estadual de Prevenção à Violência Doméstica contra as Mulheres. As informações ao vivo com o Leonardo Crisóstomo.
Boa tarde, Aliciane. O objetivo da Companhia de Prevenção à Violência Doméstica é potencializar a prevenção desse tipo de ocorrência, aumentar a sensação de segurança por parte das vítimas, além de consolidar mecanismo de controle a partir do empoderamento da vítima. Para se ter uma ideia, só no ano passado foram registradas quase 15 mil ocorrências de violência doméstica em Minas Gerais. A nova Companhia de Violência Doméstica vai centralizar todas as ações em apenas um local, que ficará na RISP, Região Integrada de Segurança Pública, mesmo local onde fica o Comando de Policiamento da capital, na Praça da Rodoviária, no centro de Belo Horizonte. A previsão é de que em até 30 dias o local já esteja em funcionamento. Toda a corporação que faz este atendimento a vítimas de violência doméstica serão direcionados para esta unidade. A companhia será a segunda desse tipo a entrar em operação no Brasil. Apenas a Bahia já conta com uma unidade desse tipo. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Elbert Figueiró, explica que centralizar as operações deve levar a solução muito mais rápida em casos de violência doméstica.
A unificação desse recurso humano em uma única companhia vinculada ao Comando de Policiamento da Capital, ela tem por objetivo trazer eficiência ao trabalho. E essa eficiência vai decorrer de quê? Da articulação unificada sob o comando de uma major, que vai possibilitar também uma articulação mais qualificada com os demais órgãos que cuidam dessa temática, Poder Judiciário, Ministério Público, Delegacia de Mulheres, enfim, a companhia especializada em violência doméstica, ela vem com o objetivo de trazer maior eficiência a essa segunda resposta no atendimento à mulher que é vítima do crime em seu lar.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Herbert Figueiró, a maioria da tropa é composta por mulheres e a companhia especializada em violência doméstica será comandada pela Major Luciana. Esta nova unidade fará a triagem e o atendimento e terá o apoio da Defensoria Pública e Secretaria de Direitos Humanos. Ao assinar o despacho determinando a criação da companhia, o governador Fernando Pimentel afirmou que o objetivo é integrar a unidade após alguns meses de funcionamento junto à Delegacia de Mulheres.
Vamos tentar trazer a Polícia Civil, a Delegacia de Prevenção à Violência contra a Mulher, para perto da companhia independente e integrando cada vez mais, coordenando cada vez mais esse trabalho. Vamos trabalhar juntos, o Ministério Público já está conosco, o Tribunal de Justiça. Tudo isso faz parte disso que eu estou chamando de construção de um edifício da paz.
Atualmente, o Estado conta com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, criada em 2010 e que está presente em 23 municípios mineiros. Neste ano, a patrulha já realizou quase 7 mil visitas, acompanhando 2 mil casos com medidas preventivas de urgência e a prisão de 37 pessoas em razão do descumprimento dessas medidas. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Elbert Figueiró, explica como funciona o atendimento a casos de violência doméstica.
Esse pós-atendimento é o trabalho que a violência, a patrulha de violência doméstica faz. Ela vai à vítima, se intera com maior profundidade do que está acontecendo, adota providência em relação ao marido, orienta, explica para ele as consequências da Lei Maria da Penha, vê se tem algum atingimento secundário aí em relação a alguém da família, além da mulher, um filho, e toma as providências e dá os encaminhamentos necessários, via Ministério Público, via Poder Judiciário, ou via Delegacia de Mulheres.
Esse anúncio da primeira Companhia de Prevenção à Violência Doméstica foi feita durante o primeiro Seminário Estadual de Prevenção à Violência Doméstica contra as Mulheres. O evento, que está ocorrendo neste momento na cidade administrativa, é voltado para os policiais militares que atuam em casos de violência. Participam também os alunos do curso de sargento e representantes de órgãos ligados à área. O objetivo é discutir o papel do judiciário, o sistema de justiça e os equipamentos e políticas públicas no enfrentamento à violência contra mulheres, além de alinhar as condutas operacionais. Voltamos com você, Aliciane.
Obrigada, Leonardo.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade, entre a Avenida Afonso Pena e a Francisco Salles. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e o Verde Mar. E no sentido centro, o trânsito está intenso entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Na Raja Gabalha, trânsito intenso no sentido centro, entre a 4ª Região Militar e a Avenida do Contorno. E no sentido BH Shopping, entre a 4ª Região Militar e o Hospital Madre Teresa.
Agora, 12h47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a coluna de meio ambiente fala sobre o período de queimadas em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Política.
Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou novas denúncias ao Supremo Tribunal Federal. Foram denunciados por organização criminosa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidente Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci Filho, Guido Mantega, Dinho Silva e Paulo Bernardo. Também foram denunciados a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, e o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. A denúncia faz parte da Operação Lava Jato e é relativa ao inquérito que investiga se o PT formou uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras. O pedido foi encaminhado ao Supremo porque a senadora Gleisi Hoffmann tem foro privilegiado.
Também foram denunciados os ex-ministros Ricardo Berzoini, Jacques Wagner e Erenice Guerra, o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabriele, o ex-presidente do SEBRAE Paulo Okamoto, o ex-assessor de Dilma Giles Azevedo, além do pecuarista José Carlos Munlai. No caso desse último grupo, o Rodrigo Janot pediu que a denúncia seja remetida à Justiça Federal do Paraná.
Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também informou que vai investigar se os delatores da JBS omitiram informações. Caso positivo, o acordo de delação pode ser rescindido. Ontem mesmo foi divulgada a gravação de conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saúde, ambos delatores. Eles citam o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e também conversam sobre ministros do STF. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, criticou o que ela chamou de agressão ao STF. Ela também solicitou uma investigação imediata. Em nota, Joesley Batista e Ricardo Saúde informaram que o conteúdo da conversa divulgada não guarda nenhuma conexão com a verdade e pediram desculpas às autoridades envolvidas.
Ontem, também, o ministro do STF, Edson Fachin, homologou a delação do operador financeiro Lúcio Funaro, que assinou acordo com a Procuradoria-Geral da República em agosto. A delação passou pelo STF porque envolve nomes de pessoas com foro privilegiado, como o presidente Michel Temer. Pelas investigações da Lava Jato, Lúcio Funaro teria sido operador de propinas do Eduardo Cunha, que está preso desde outubro de 2016.
A Polícia Federal terminou a contagem do dinheiro apreendido nesta terça-feira em apartamento em Salvador, que seria utilizado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. São cerca de 51 milhões de reais, sendo uma parte em dólar. Segundo a Polícia Federal, essa foi a maior apreensão em dinheiro em espécie feita pelo órgão até hoje. O ex-ministro é acusado de receber propina para beneficiar empresas na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC, proposta de emenda à Constituição do Senado, que veda coligações para eleições de deputados e vereadores e que cria uma cláusula de desempenho para o acesso de partidos ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e TV. A proposta foi aprovada após acordo e agora os deputados voltam a analisar o texto após decidirem sobre outra PEC, que trata da reforma política, aquela que vai decidir sobre o sistema eleitoral, que pode se tornar o Distritão, e a criação do Fundo de Financiamento Público de Campanhas.
Meio Ambiente.
Os bombeiros fizeram hoje mais uma vistoria no Parque da Serra do Rola Moça, onde o incêndio consumiu parte da mata de domingo até ontem. A medida visa evitar novos focos, já que o período com tempo seco favorece o surgimento de incêndios. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do Projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, fala da prevenção e do papel de cada um no cuidado com o ambiente.
Professor Marcos Poliano, no início desta semana, o Corpo de Bombeiros chegou a atender 15 chamados de incêndios na região metropolitana de Belo Horizonte. Chamou mais atenção, foi mais preocupante, foi o incêndio no Parque da Serra do Rola Moça, que inclusive já foi contido, né? Hoje eles estão fazendo lá ações para verificar se existem outros focos, que esses incêndios são muito comuns nessa época do ano, né? Esse período mais seco. Queria, professor, que o senhor falasse um pouco para a gente, né? O que, que poderia ser feito para prevenir e fazer com que esses incêndios sejam contidos da forma mais rápida possível?
Boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente fica muito preocupado, né, com as questões dos incêndios em áreas que são protegidas, né? O que mais entristece é que não são áreas que não são demarcadas, que não têm já legislação protetiva. Então, são áreas normalmente de parques as mais comprometidas nesse tipo de incêndio. E aí nós temos vários aspectos em relação aos incêndios que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque além de ser uma tragédia do ponto de vista mais geral, né, ambiental, você tem ali milhares de espécies de plantas que vão sucumbir naquele processo, né, animais que vão morrer em função dos incêndios, né. Então você tem todo um comprometimento da flora e da fauna que é extremamente prejudicial à questão ambiental. E nós não podemos esquecer da questão da água também, porque essas áreas, né, a Serra da Moeda é um exemplo, é uma área de recarga hídrica. Né? E a recarga hídrica ela se dá exatamente pela presença da vegetação viva no solo. Então, essa destruição ambiental que se faz através dos incêndios, ela não prejudica somente a vida, ou destrói a vida animal, né? Não destrói somente a vegetação, mas ela compromete a capacidade do solo em absorver água. E todo mundo sabe que nós, Belo Horizonte, a região metropolitana, sofre com a escassez hídrica dos rios, né, do Paraopeba e do Velha. E que é fundamental manter essas áreas de recarga, porque num período de chuva, é fundamental que essas áreas sejam permeáveis as águas para que isso possa ser absorvido e mantido, manter os lençóis freáticos, as nascentes que temos. E, lamentavelmente, a maior parte desses incêndios é absolutamente criminoso. Né? É inadmissível que um cidadão, né, sabendo da necessidade e da importância dessas áreas, faça incêndios criminosos. Às vezes, para uma pequena área ali, ele começa a limpar o terreno dele, coisa desse tipo, ou às vezes jogando mesmo, né, um toco de cigarro que seja na margem da rodovia, e como a vegetação está extremamente seca, basta uma fagulha para iniciar um processo de incêndio dessa monta e que tem toda essa repercussão. Né. Então aqui também vai uma reflexão, né, como que o ser humano absolutamente é destrutivo e pernicioso, vamos dizer assim, a natureza, né? Então, é preciso da gente rever também a nossa visão de mundo, quer dizer, a gente entender que nós fazemos parte desse ecossistema e preservar é o mínimo que podemos fazer, né? Então, a falta de cuidado com a vida compromete a nossa própria vida. E nós temos que entender que nós estamos num sistema interligado, em que a destruição de parte da natureza significa também a destruição daquilo que é fundamental para a nossa vida humana.
Professor Marcos Pereira, o senhor gostaria de acrescentar mais algo?
Não é isso, é que a gente possa trabalhar com mais consciência, entendendo que as nossas relações com o ambiente têm que ser de relação de preservação de vida, né? A gente tem que preservar a vida humana, a vida das espécies do planeta, porque estamos inevitavelmente interligados e a destruição de uma parte, com certeza, vai afetar também a nossa própria sobrevivência.
Ok, professor Marcos Pereira, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima quarta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço.
Meio-dia e 57, agora 58 minutos. O Jornal FMG faz um rápido intervalo no próximo bloco, que abre e fecha no feriado da Independência.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou o fim do surto de febre amarela no país. O último caso foi registrado em junho deste ano. Desde o início do surto, em 1º de dezembro de 2016, até agosto deste ano, foram confirmados 777 casos e 261 óbitos pela doença. Desses, 475 foram confirmados só em Minas Gerais. Foram enviados aos estados 36 milhões e 700 mil doses de vacina. Segundo o Ministério, a vacina de febre amarela é a medida mais importante para a prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de 95% a 99%.
Nessa terça-feira, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sancionou a Lei 7.606, que criou o Pró Santas Casas, o programa de financiamento específico para santas casas e hospitais sem fins lucrativos, que atendem pelo SUS. O programa prevê a prorrogação dos prazos de pagamentos das dívidas e o aumento nas carências. Ao longo de 5 anos, bancos públicos vão disponibilizar 10 bilhões de reais em linhas de crédito. O Brasil conta hoje com um pouco mais de 1.700 hospitais filantrópicos, responsáveis por cerca de 37% dos leitos disponíveis no país. A nova lei foi comemorada pela Santa Casa BH, que agora pretende renegociar suas dívidas bancárias.
Economia.
A inflação do mês de agosto ficou em 0,19%, a taxa mais baixa para meses de agosto desde 2010. O IPCA, considerado a taxa oficial da inflação pelo governo, foi divulgado hoje pelo IBGE. O índice acumula alta de 1,62% neste ano de 2017, a menor para o período desde o início do Plano Real, em 1994. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 2,46%. Os alimentos foram os principais responsáveis pelo recuo da inflação em agosto, ao lado do grupo de despesas em comunicação.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos conferir o que abre e fecha no feriado prolongado de 7 de setembro em Belo Horizonte. Unidades de pronto atendimento, Hospital Municipal Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU e Laboratório das UPAs funcionam normalmente 24 horas por dia. Centros de saúde não funcionam amanhã, mas abrem sexta-feira das 7 às 5 da tarde.
BH Resolve não abre na quinta e na sexta e fica fechado aos finais de semana. A coleta domiciliar e a coleta seletiva será feita normalmente na quinta. Haverá plantão de varrição na Savassi e nas áreas central e hospitalar.
O Parque das Mangabeiras e o Mirante, o Parque Municipal, Parque Ecológico, Parque da Serra do Curral, o Jardim Zoológico, Jardim Botânico e o Aquário da Bacia do Rio São Francisco funcionam normalmente amanhã e depois. O comércio terá funcionamento facultativo nesta quinta.
E amanhã as linhas do transporte coletivo vão operar com o quadro de horário de feriado. Na sexta, os ônibus circulam com quadro de horário atípico.
1h02. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves e Leonardo Crisóstomo, edição e apresentação de Aliciane Gonçalves e Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Boa tarde.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.